Estamos dando inicio a un nuevo ciclo de palestras. En este nuevo año acabamos de tener Rosh Hashanah. Es un momento muy especial para a gente se reunir, porque esta palestra también va a servir de preparativo para Yom Kippur. Os nossos sábios nos dizem no Midrash que neste período do ano, lá em cima, os anjos, Malachei Asharet, mitkansim lifnei Akadosh Baruch Hu. Eles se reúnem perante Deus e eles perguntam: e matai Rosh Hashanah? E matai Yom Kippur? Quando que é Rosh Hashanah lá embaixo? Quando que é Yom Kippur? E Deus responde para eles: למי אתם שואלים? אני ואתם נלך אל בית דין של מטה. נועה פעמי פרום קונטר. ומוס דסר לה עם ביישו עבר כמו כה. אין אותרס פלברס, אס פסטס ג'ודאיקס, דרוש השנה יום כיפור, אלא סטיינה וירדנטי ומאטמוספירה ספציאל. או הארטה דיפרנט. כונדו סיפה לה אסטס פלברס, ימים נוראים, דיאס תמיבייס, Rosh Hashanah Yom Kippur, algumas atitudes mudam. E os anjos vêm aqui, eles percebem que a coisa mudou. Quando chega Yom Kippur, o dia do perdão, o dia no qual somos capazes de modificar certas atitudes do nosso passado, é um momento especial. É um momento que a gente não pode perder esta oportunidade. É uma vez por ano. Achat Bashana. Se Deus quiser, domingo à noite, estaremos todos nas sinagogas cheias e repletas. Todos nós estaremos vestidos de branco ou de uma cor mais leve. Porque o Kohen Gadol, o sumo sacerdote, quando entrava no templo sagrado, no Kodesh HaKodashim, no Santo dos Santos, ele não entrava com a roupa dourada, ele deixava ela no vestiário, ele entrava apenas com uma túnica branca. E o costume em Yom Kippur não se enfeitar, não colocar joias pesadas, não se arrumar. Todos nós estaremos iguais, sapatos iguais. Todo mundo vai de tênis. Não tem um sapato da Daslu, outro da Bali, da Roche Popis. Cada um igual. Yom Kippur estaremos todos praticamente iguais. Kulam Ovin, Kulam Berurim. Sem diferença. Rashechem, Shiftechem, desde os líderes até Shoev Memecha, até os carregadores de água. Estaremos todos perante o Todo-Poderoso pedindo perdão. Neste momento de Yom Kippur, o que conta não é a sofisticação, não é a roupa de ouro, é o branco, a sinceridade, a honestidade, a pureza do coração. Lev tahor bara li Elokim. Deus me criou com um coração puro. E este vai se expressar em Yom Kippur. Yom Kippur, qualquer judeu, mesmo o mais afastado possível, consegue expressar e exteriorizar o mais profundo da sua alma. Normalmente falamos em Kabbalah que tem 5 estágios na alma. Um homem em vida pode revelar 2 ou 3 normalmente, mas tem um dia por ano, o único dia que tem 5 rezas. Shacharit, Mincha, Arvit, Musaf e Neilá, 5. Neste dia, cada judeu pode deixar brilhar a parte mais essencial, mais alta da sua alma. Um dos costumes do Yom Kippur é a gente acende velas ou lamparinas de óleo, de parafina, não importa. Tem 2 tipos de velas em Yom Kippur. Uma vela se chama Ner Neshama, é para os falecidos. Alguém que tem os parentes falecidos acende na véspera de Kippur uma lamparina, um copo de vela para eles. Mas também diz o costume judaico que cada homem casado, cada chefe de família acende uma vela dos vivos, Ner HaChaim, uma vela por família, a vela de Yom Kippur. O que, que significa isto? Isso significa que no dia de Yom Kippur acendemos também a nossa alma. Não se preocupamos apenas com as almas dos falecidos, mas também a nossa alma tem que brilhar, tem que iluminar, tem que se elevar. E quando ela tem esta ascensão em Yom Kippur, é como você estar em cima de uma montanha. E você começa a enxergar tudo o que tem no redor. No dia de Yom Kippur, se a gente olha bem, nós vamos ver quanto vazio tem no nosso redor. Quanto deserto, quantas futilidades a gente está mexendo o ano inteiro. Quanto mais esta alma brilha, mais somos capazes de detectar o que tem que ser corrigido. Porque Yom Kippur é chamado Yom Slicha Vekapara, o dia do perdão, o dia da expiação. É o momento no qual uma pessoa é capaz de se libertar de tudo que ata ele mesmo à materialidade. Nós começamos Yom Kippur com Kol Nidre. O que significa esta reza Kol Nidre? O Kol Nidre significa a gente anula votos e promessas. Mais uma vez. Por quê? Explica o Baal HaTanya o seguinte. A nossa alma divina é pura, é elevada. Ela quer fazer o bem. Ela quer se intelectualizar, se espiritualizar, fazer um favor ao outro. Não tem dúvida. Mas ela não está sozinha. Ela tem uma vizinha que se chama alma animal. Ela está num corpo. Este corpo aspira à materialidade. Há diferentes aspirações aqui. Esta alma animal, ela prende a alma divina com promessas, com compromissos, com juramentos, com votos de tempo dedicado a A, B, C. Tem uma pressão tremenda. Quando chega Yom Kippur, a gente tira esta pressão. Kol Nidre significa eu estou retirando os votos, as promessas que eu fiz para o mundo material. Estou permitindo a minha alma se elevar, a se libertar, a florescer. No dia de Yom Kippur, minha alma pode brilhar na sua totalidade. Ela não tem compromisso com mais nada. Kol Nidre significa eu tirei promessas e votos para tudo o que pode ser. Em outras palavras, em Kol Nidre estamos expressando minha alma divina é pura, é boa, é gostosa, é inocente. Isto é assim que começamos Yom Kippur. Então, quando a gente começa a festa desta forma, para a gente realmente conseguir o perdão, para a gente realmente poder retirar máculas, manchas eventuais, precisamos de um balanço honesto. Precisamos avaliar nossos atos. Temos que saber onde estamos. Temos que fazer uma introspecção, uma reflexão. Nestes dias falamos na sinagoga que Yom Kippur e Rosh Hashanah é como um GPS. O GPS te recoloca na trilha correta, na estrada certa. Perfeito. Mas isto só ocorre se a gente sabe onde estamos. So Yom Kippur exige da gente um balanço sincero. O que está acontecendo? Como estão meus ativos e meus passivos? Eu perdi ou ganhei? Estou em déficit ou estou em superávit? Como está? Um ano atrás, exatamente. Quase. A gente estava aqui, reunidos. Quando tinha começado, que não tinha estourado a grande crise financeira mundial, que chacoalhou realmente o universo. Todos vocês se lembram? O auge da crise era o 15 de setembro, quando realmente aquela Lehman Brothers declarou falência. E isto já era depois que venderam a Merrill Lynch, que venderam aquela Bear Stearns e outras companhias. Era um grande pânico. Muita gente pensou que vai ser como a grande depressão de 1930. Muita gente se preparou para isso. O governo americano, o Tesouro, teve que resgatar agências imobiliárias. Realmente estavam dando hipotecas demais, tipo a Freddie Mac, ou as grandes seguradoras americanas foram socorridas, a AIG. Todo mundo se lembra disso. US$ 1 trilhão em ativos tóxicos estavam passeando pelos bancos, pelas instituições financeiras. US$ 1 trilhão. Naquela época, se a memória não me falta, na aula e na palestra que nós tivemos a respeito do ponto de vista judaico desta crise, falamos da inversão de valores. Falamos que, quem sabe, a crise veio para a gente se recolocar um pouco com os valores corretos. As prioridades. Principalmente falamos da família, que afinal é o verdadeiro asset, é o único ativo que fica, que nenhum tsunami econômico pode derrubar. Falamos muito da família, falamos da humildade, da falta de humildade, da ganância. Falamos que não deve se julgar as outras pessoas e apelidar aquele vale tanto, aquele tanto, que as pessoas não tem uma embalagem, tem que olhar dentro os valores, não quanto que ele tem, mas o que ele é. Falamos de tudo isto. Falamos do teste da tzedakah. Mas eu me lembro bem que também falamos que o Todo-Poderoso Deus pode inverter a situação na hora que ele quer. Estão se lembrando disso? Que quando Deus quer, numa fração de instantes, de segundos, Deus pode inverter a situação 180 graus, sem problema nenhum, na hora que ele decidir. E até trouxemos aquela história daquele judeu em Constantinopla. Estão se lembrando? Que tinha feito uma escritura de todos os seus bens e já dado o contrato para o sultão. E se tornou pobre. O homem que era o mais rico de Istambul se tornou o mais pobre da comunidade. Em poucos instantes, um raio do céu queimou aquele palácio e junto àquele documento, ele recupera a sua fortuna. Tenho certeza que vocês se lembram desta história. E agora passou um ano e aqui estamos reunidos para ver o que aprendemos. Um ano depois, normalmente uma pessoa é mais sábio. O rei Salomão diz: Rovi yamim yodiu chokhmah. Quanto mais tempo passa, mais a pessoa tem sabedoria. E a pergunta é se nós aprendemos. Será que o mundo aprendeu? Não sei. Eu não sou um analista econômico. Mas tenho minhas dúvidas. Devo lhe falar a verdade, estou um pouco em dúvida. Aparentemente, financiamentos arriscados de imóveis, que isto era o epicentro da crise, parece que recomeçou. Já estão dando de novo financiamentos, empréstimos para clientes subprime. Parece que voltou. Também o cassino global parece ter recomeçado. A festa voltou. Parece que tem de novo muitas bolhas com ar. Aparentemente, um leigo falando. Quando você lê o jornal, você está falando aqui de lucros enormes, recordes, captações bilionárias, políticas agressivas de salários altos para executivos estão voltando. Parece que o mundo está voltando. Mas não é isto o assunto da nossa palestra. O que me interessa aqui é saber o que nós aprendemos. Nós aqui presentes e nós comunidade judaica, nós famílias judaicas, será que a gente tirou a lição desta crise? Isto que é importante. Será que sabemos quais são os verdadeiros investimentos que ficam para sempre? Será que estamos dando o tempo correto para os nossos descendentes? Eu me lembro de ter dito o ano passado que jamais encontrei alguém que no final da vida estava se arrependendo de ter passado demais tempo com sua família. Já encontrei muitas vezes o contrário. Muita gente idosa já me disse: estou arrependido de ter passado tanto tempo em A, B, C, alguns hobbies, alguns trabalhos, na fábrica, no consultório. Isso já escutei. Agora, arrependido do tempo que ele passou com seus entes familiares, jamais escutei. Errar pode acontecer. Cada um pode errar. O grave pecado é não se arrepender. Isto sim. Errar pode acontecer. Errar é humano. Mas não fazer tshuva, não se arrepender, não tirar a lição, isto é grave. Nós talvez somos mais pobres em bens, mas nós estamos mais ricos em sabedoria. Alguma lição a gente tem que tirar. Não é possível. Quando nós contemplamos nossas contas bancárias e a gente vê que elas diminuíram, será que aprendemos que aqui tem uma oportunidade divina? Tem uma mensagem? Cada dificuldade é uma oportunidade na vida. Nós sabemos isso. Nada é por acaso. Tudo é por divina providência. Estamos retirando a mensagem ou não? Isto é a pergunta. Para isto vem estes dias de Rosh Hashanah e Yom Kippur. Rosh Hashanah e Yom Kippur, Aseret Yemei Teshuva, os 10 dias, desde Rosh Hashanah e Yom Kippur, são dias de reflexão, são dias de introspecção, são momentos que a gente se recoloca na linha. Agora é o momento de usar o GPS. Este é o momento da gente agir. São dias extraordinários. Nossos sábios dizem que cada judeu individualmente, entre Rosh Hashanah e Yom Kippur, tem o poder de um minyan. Vale como 10. Yachid Karabim, um judeu, vale como uma comunidade. Está escrito que nestes dias, Deus atende de braços abertos. Dirshu Hashem Beimatzo, procura Deus quando Ele está próximo. Kra'uhu Beyoto Karov, chama ele quando ele está ao seu lado. Isto é entre Rosh Hashanah e Yom Kippur. Estes são os dias. Este é o momento. Claro que um judeu pode pedir fartura em Yom Kippur, porque o conforto dele significa mais judaísmo. Deixa eu explicar isso para vocês um pouco mais. Yom Kippur era o único dia que o sumo sacerdote podia entrar dentro do santuário chamado Kodesh HaKodashim. Significa o Santo dos Santos, lá onde estava a Arca Sagrada. Uma vez por ano apenas ele pôde entrar lá, que é o dia de Yom Kippur. O que ele fazia quando entrava lá? O ano inteiro era proibido nem se aproximar. Nem o Kohen Gadol, que é o sumo sacerdote, o homem mais sagrado do povo judeu, não entra lá. Somente no dia de Yom Kippur. Após se preparar, fazer um mikve de purificação, trocar sua roupa, colocar uma túnica branca, como explicamos. Quando ele entrava lá, ele fazia um serviço de incenso, ktoret. E na saída, ele fazia uma curta prece. Vehaya omer tfilah ktzara. O que dizia esta curta oração? Ele pedia que não faltasse chuva. Ele pedia que as mulheres não perdessem o fruto do ventre. Ele pedia shelo yitzterchu amcha ben Israel ze laze, que um judeu não deve depender do outro para a sua parnassá, seu sustento. E ele pedia que jamais parasse ter um descendente da casa de David para trazer Mashiach. Uma curta oração, poucas palavras. Vamos analisar essas palavras. A maioria são pedidos físicos, materiais. Para as famílias ter frutos do vento, filhos, família, descendentes. Para não faltar chuva, que significa que o trigo, que a agricultura funciona. Para ter parnassá, sustento confortável, não depender um do outro. No dia de Yom Kippur, podia-se pedir, Deus, por favor, faça que as nossas orações sejam tão fervorosas. Faça que a gente tenha kavanot, intenções cabalísticas. Faça que a gente entenda tua Torá com profundidade, principalmente os segredos e os mistérios dela. Não. Não era isto o pedido do Kohen Gadol. O Kohen Gadol pedia coisas práticas, necessárias para o dia a dia do judeu. Por quê? Porque se um judeu tem sustento, e se ele tem conforto, e se ele tem família, ele vai usar isto com certeza para servir melhor o seu Criador. O judeu sabe fazer e transformar da materialidade espiritualidade. Afinal, para comprar um tefilim, ou uma mezuzá, ou para sentar na suká, ou comer a matzá, tem um custo. E o Kohen Gadol quer que cada judeu possa cumprir o judaísmo da melhor forma possível. Só não há pecado nenhum em pedir a Deus conforto, fartura, prosperidade, desde que a gente sabe usá-la para o bem. Desde que a gente sabe passar o teste. Desde que isto não suba na nossa cabeça e nos faz perder os verdadeiros valores. Não tem problema nenhum. Ao contrário, a Torá é o Kohen Gadol que representa o povo de Israel, está querendo que cada judeu fique numa situação absolutamente de conforto, abastado, fortunado. Yom Kippur é o momento da gente se recolocar na trilha, da gente reavaliar nossos valores, de ver se estamos no caminho correto. E se eventualmente tropeçamos ou se desviamos um pouquinho, Yom Kippur nos dá uma força, uma energia, nos permite fazer uma teshuva, uma volta a Deus incrível. Isto é um presente que Deus está nos dando. Que a gente não apenas pode decidir o que faremos amanhã no futuro, que somos donos, ou pelo menos parcialmente, do presente, mas que podemos até corrigir o passado. Isto é extraordinário. Coisas que já aconteceram, já foram. Eu posso apagá-las totalmente, dependendo da minha sinceridade. Algumas semanas atrás, nós lemos na Torá um versículo interessante. Ki ha-mitzvah azot, pois esta mitzvah, a mitzvah da teshuva, diz Nachmanides, lo niflet hi mimcha, não é nada complicado. Velo rechokahi, e também não é muito distante de você. Lemor mi yalelanu ha-shamayma, não pensa que está do outro lado do céu, que tem que subir nos céus para buscá-la. Lo ba-shamayim. Velo me'ever la-yami, esta mitzvah da teshuva também não está do outro lado do oceano. Ki karov elecha hadavar meod, ela está bem próxima de você, beficha uvilvavcha la'asoto. Para você poder cumprir-la com tua boca, com ações, com o coração. E a Torá está dizendo que é uma coisa alcançável. Nada complicado, nada distante. Que antes de Deus criar o mundo, a teshuva já existia. E a prova disto é um versículo nos Salmos. Nós temos um versículo nos Salmos que diz o seguinte, Salmo 90, diz o salmista, o rei David, Beterem harim yulado, antes que as montanhas foram criadas, Vatomer shuvu bene Adam. Deus já disse, voltam, meus filhos. Por que isto? Explica Maimônides no Guia dos Perplexos, que se não tinha chuva, o mundo não podia existir. Porque o homem é fraco. Quem de nós, de vez em quando, não se perde numa ira, numa raiva, numa inveja, num ódio, Deus nos livre, alguma coisa errada? E se somos condenados, só vamos ficar pecando a vida inteira. Sua própria existência do universo precisa da tshuva. Para o homem saber que ele não está condenado. O judaísmo não acredita na perdição eterna, como alguns fazem. O homem tem sempre uma chance. O portão da tshuva está aberto para todos. Como nos falamos nos Salmos, mais uma vez. Imavonot tishmorka, se Deus você guardar e conservar meus pecados, miyamod, quem pode ficar de pé? Não dá. Se você conservar todos os meus pecados guardados lá em cima, quem aguenta? Ninguém. Só Deus, na sua clemência extraordinária, nos deu a possibilidade de retificar, de consertar, de reparar os nossos erros. Isto é uma bondade fantástica. Yom Kippur é o momento para isto. É o dia do perdão. Rosh Hashanah é o dia do julgamento. Yom Adin. Ainda não é um julgamento definitivo. Deus sela em Yom Kippur e vai para o cartório em Rosh Hashanah Rabbah. São 21 dias com um veredito definitivo. Desde Rosh Hashanah até o último dia de Sukkot, Rosh Hashanah Rabbah. Yom Kippur apaga todos os erros, com uma exceção. Lifne Hashem Titharu. Vocês vão se purificar perante mim, diz Deus. Perante mim significa todos os pecados, todos os erros entre o homem e seu Criador. Perante mim, fala o Todo-Poderoso. Tudo o que tem a ver entre Ben-Adam Lamakom, entre o homem e Deus, se ele cuidou das leis que Deus manda, colocação de tefilim, comer kasher, comer matzah em Pesach, jejuar Yom Kippur e assim diante, diz Deus, tudo isto, se você se arrepende, você abre uma folha branca e nova. Mas o que você fez com seu semelhante, isto você tem que pedir desculpas pessoalmente. Yom Kippur não ajuda para isso. Se alguém ofendeu, magoou, machucou, roubou, chateou, bateu, sequestrou, o que seja, tem que pedir desculpas. E se não sabe onde está esta pessoa, tem que procurar um sábio para perguntar como fazer isto. Por isto, o costume em muitas sinagogas é que antes de Yom Kippur, as pessoas vão para seus amigos, seus conhecidos, me desculpa qualquer coisa, por favor, sem intenção, não queria. Pedimos perdão, mostramos humildade, fazemos o primeiro passo, não esperamos que o outro venha. Outras sinagogas, o rabino avisa, de voz alta, Timchelu zelaze, perdoa um ao outro. E cada um responde, Machalnu, perdoamos. Porque se nós perdoamos, Deus nos perdoa também. Se nós somos inflexíveis, e a gente fala, este jamais vou perdoá-lo. Não quero saber. Apaguei ele de minha agenda. Não existe mais. Como é essa linguagem que a gente conhece? Se nós somos desta forma, Deus age conosco da mesma moeda. Deus é nossa sombra. Da forma que nós agimos com o semelhante, ele age conosco. O judaísmo não prega inflexibilidade. O homem tem que ser leniente, fácil de perdoar. Você perdoa facilmente, você sabe relevar, Deus te perdoa. Mas quando se trata de pecados graves, qualquer outro tipo de pecado, Yom Kippur apaga. Yom Kippur perdoa. Uma teshuva sincera durante o ano também serve. Não há dúvida. Mas Yom Kippur é mais propício para isso. É o momento que o nosso coração está acordado. É o momento que a nossa alma brilha. Tiramos qualquer corrente. Anulamos qualquer compromisso e voto. Não é à toa que se lê o livro de Jonas em Yom Kippur. Yom Kippur à tarde, em toda a sinagoga se lê o profeta Jonas, aquela história que todo mundo conhece, Jonas com a baleia, porque lá tem uma frase, parece feita sob medida para nós. Quando Jonas está descansando embaixo no navio, no seu quarto, e de repente chega o furacão, aquela tempestade, aquele mar turbulento, e ninguém aguenta mais, e o capitão desce e acorda Jonas e fala para ele o seguinte: Malchanirdam kum kral elokecha. Que você está dormindo, Jonas? Acorda, chama teu Deus. Chama teu Deus. Todos os tripulantes sabem que o judeu tem um Deus único. Ele sabe chamá-lo. Não dorme. Este é o momento. Kum kral elokecha. Chama o teu Deus. Nós temos na história do Talmud algumas histórias, e também no Tanakh, de pessoas que fizeram uma tshuva maravilhosa, pecadores que jamais a gente poderia pensar que Deus aceita sua tshuva. Vamos falar só alguns exemplos. Rish Lakish, um dos grandes sábios do Talmud, se chama Rabbi Shimon ben Lakish. Nós chamamos ele na abreviação Rish Lakish. Este homem, ele com mais dois, era uma gangue da máfia da época. Eram ladrões, literalmente. Pegavam, sequestravam, roubavam. Um belo dia, Rabbi Shimon ben Lakish, que na época não se chamava Rabbi ainda, ficou impressionado por Rabbi Yohanan e resolve mudar sua vida. Totalmente. Ingressou no judaísmo, começou do Aleph Bet, se tornou um dos grandes sábios judeus, colega de Rabbi Yohanan. Quem não conhece as contendas, as discussões no Talmud inteiro entre Rabbi Yohanan e Rish Lakish? Um grande sábio, um homem que fazia parte de uma gangue. Pega um rei que nós tivemos na nossa história, um rei perverso. Eu me permito falar perverso porque os nossos sábios chamam ele de perverso. O rei Ahav. O rei Ahav era do reinado de Israel. Não do reinado de Judá, do reinado de Israel. Um homem ruim. Roubou. Matou. Fez tudo o que você pode imaginar. Ele induziu o povo ao pecado. Casou com a mulher idolatra. Mas ele tinha uma coisa. Este rei Ahav gostava da Torá. Por perverso e ruim, malvado que ele era, ele gostava de estudar Torá. Ele respeitava os sábios da Torá. Os Talmidei Chachamim. Um belo dia, um rei vizinho da Síria, Ben-Hadad, Melech Aram, o rei de Aram, desceu para Israel, chegou nos portões de Jerusalém, chegou até o palácio com o exército e falou: me dá tudo o que você tem. Tesouros, família, empregados, filhos, mulheres. Ele exigiu tudo. Ele exigiu também o Sefer Torah que o rei conserva nos seus tesouros. Chegou o rei Ahav, que se aconselhou com os sábios, este perverso, e disse: eu posso lhe dar filhos e empregados, ouro e prata, tudo o que você quer, mas tem uma coisa que jamais entregarei para vocês, que é o Sefer Torah que está nos meus tesouros. Isto pertence a nós. Esta sabedoria divina Deus deu para o povo de Israel. E recusou. Vocês podem imaginar uma cena dessa? Vocês têm que ler a biografia. Quem era Ahav, a crueldade deste homem? E de repente ele responde desta forma. Isso me lembra como criança aquela história daquela menina pequena que responde para um soldado alemão: vous avez eu l'Alsace et la Lorraine, mais Israël vous ne l'aurez jamais. Vocês podem ter Alsace e Lorraine,
mas o povo de Israel vocês jamais vão conquistar. E Acabe responde tudo, vocês podem ter, mas vocês não vão receber o Sefer Torah. Chegou o profeta em nome de Deus e disse para Acabe: já que você respeitou as 22 letras da Torá do Alef Bet, 22 anos você vai reinar. Um presente. Deus deu para ele 22 anos para reinar. Você pode imaginar uma coisa deste? Estamos falando de um perverso. Depois disto, houve outro episódio que ele foi envolvido no assassinato de um inocente. Quem se lembra? Navot, a israeli, que tinha um vinhedo, acabou matando ele. E lá também, Acabe demonstrou uma teshuva extraordinária. Jejuou, rezou, pediu ao rei Yoshafat para dar para ele açoite. E Deus aceitou. E Deus disse para Acabe: teus filhos continuarão rei. Incrível. Temos um caso mais chocante ainda. Um outro rei. Um rei da casa de David, da dinastia davídica, se chamava Menashe. Menashe era o filho de Hizquiau. Hizquiau era um justo, Ezequias em português, era um tzadik. Mas este Menashe saiu do caminho, se tornou um idolatro total. Não somente que ele se tornou um idolatra, mas ele é o homem que resolveu colocar uma estátua dentro do templo. Vocês podem imaginar isto, não qualquer estátua, uma estátua com quatro efígies aos quatro cantos, e qualquer homem que entrava no templo tinha que se ajoelhar para ela, era obrigatório por lei de Menashe. Fora isto, em todos os Sefer Torah e todos os livros sagrados, ele mandou apagar o nome de Deus. Se tornou um politeísta total e induziu o povo ao politeísmo. Tão perverso ele era que ele mandou matar o avô dele, o profeta Isaías. Você pode imaginar? Mandou matar o profeta Yishayahu. E olha bem a história deste homem. Por décadas ele foi um idolatra. Um belo dia, um general forte veio e buscou ele, prendeu ele e levou para a Babilônia. E lá julgaram ele à morte. E ele está na Babilônia e resolveram matá-lo queimando ele a petit feu, devagar. Colocar ele num panelão de cobre furado com uma chama com fogo embaixo, um pouco de água, e vão matá-lo, asfixiá-lo, queimá-lo. Menashe começou a invocar todas as idolatrias que ele conhecia. Ele serviu todas, diz o Talmud. Uma a uma, ele pediu piedade, clemência, ajuda, socorro. Nada aconteceu, obviamente. Até que ele se lembrou, quando ele era pequeno, o pai dele falou para ele: se alguma coisa te acontece na vida, lembra-se deste versículo. Batzar lecha umetzaucha et advarim haele. Se um dia te aperto, veshavta ad Hashem Elokecha. Volta para o eterno teu Deus. E Menashe resolvi, após tantos anos de afastamento do judaísmo, ele vai apelar a Deus, o Deus de Israel, o Deus único. Então, vou testar. Vamos ver se ele vale, se ele é diferente dos ídolos ou não. E ainda ele está blasfemando. E ele pede a Deus: por favor, me salva. Naquele momento, diz o Midrash, todos os malachim, todos os anjos celestes, fecharam todos os portões dos céus. O homem que introduziu um ídolo dentro do templo, as suas preces não merecem subir aqui. Fecharam todas as fendas, todas as janelas, para não subir as preces e os gritos de Menashe lá em cima. Diz aos nossos sábios na Gemara em Sanedrin, que Deus fez? Deus abriu uma fenda abaixo do trono celeste dele, onde que nenhum anjo chega, e permitiu que as preces de Menashe cheguem lá, e conseguiu clemência, e Deus o perdoou. Vocês acreditam nisto? E não somente que Deus o perdoou, ele voltou a reinar em Jerusalém. Um idolatra, que é a pior coisa possível, um homem que nega a presença divina, que serve pedra e madeira, induziu o povo inteiro no erro, matou seu avô, que era o principal profeta da redenção, Yeshayahu. E ele pede perdão, e Deus abre para ele como se fosse uma exceção, uma pequena janelinha. E Deus disse: eu não posso fechar. Tem certos portões que fecham lá em cima. A mansão do estudo, a mansão da reza, tem seus horários. Mas Sha'arei Dim'a, o portão, a mansão das lágrimas, da Teshuvah, esta está aberta sempre. Que história maravilhosa. Em outras palavras, para tudo tem Teshuvah. Não existe coisa que um judeu não possa fazer Teshuvah. Mesmo Menashe fez Teshuvah. E mesmo Jeroboam podia fazer Teshuvah se ele insistia. Ele não insistiu. Quando um judeu insiste, ele consegue. E mesmo estas coisas que está escrito nos nossos livros, que não dá para fazer Teshuvah, mesmo estas, se a pessoa insiste, se impura, ele passa pela porta. Assim consta nos nossos livros. Isto é claro e não tem dúvida a respeito. Obviamente, a Teshuvah tem que ser sincera, do fundo do coração. Os nossos sábios dizem que tem que ter arrependimento. Haomer ertav ashuv, a pessoa que fala, vou pecar depois faço Teshuvah, peco de novo amanhã faço Teshuvah, peco de novo. Isto não é sincero. Isto já é um pecado planejado. O homem pode tropeçar por inadvertência, por fraqueza, mas não planejar o pecado. Dizem que tem um rapaz, um homem casado, que resolveu comprar um vaso de cristal bonito na Mickey para a sogra dele. Ele foi lá e comprou o vaso e na hora de embalar, caiu e quebrou. Ele não estava afim de comprar um novo, ele disse para a moça: você embala tudo bonito, eu já dou um jeito. Ela embalou bonito todos os cacos, ele está lá com presente, o que, que ele faz? Ele entra na casa da sogra que fez aniversário, ele chega: oh, te comprei um vaso bonito, e ele se faz que ele tropeça e cai lá no chão. Oh, ela está meio, todo mundo está triste. Mas qual não foi a surpresa dela? Que quando ela abriu, cada caco estava, na verdade, embrulhado separadamente. Isto se chama planejar. O vaso pode quebrar. Por inadvertência. Aconteceu. Tropeçou, caiu, tudo bem. Mas planejar e mandar embrulhar cada caco separadamente, isto se chama planejar o pecado. Isso não pode. A Teshuvah existe para tudo, desde o momento que a pessoa esteja sincero. Nós temos histórias mais recentes de Teshuvah. Não precisa ir muito longe. Histórias recentes. A famosa história de Reb Wolf, Reb Zev Kitzes, um aluno do Baal Shem Tov, que chegou num vilarejo véspera de Yom Kippur. Nestes dias, ele estava na sinagoga esperando 8 pessoas, ele é o nono. Era um pequeno vilarejo. Ele perguntou: mas não tem menina aqui? Ele falou: não, aqui somos 8, de vez em quando tem visitantes que passam com você. Se tem 2, temos menina, senão não temos. Ele entendeu que por divina providência, se ele está lá, tem um motivo. Não pode ser que ele está por acaso. Esperaram para fazer o Kal Nidre. Ele perguntou de novo: mas não tem judeus por aqui? Talvez tenha um judeu, um renegado, um apostata, um meshumad, alguém que virou e mudou de religião, negou sua origem. Ah, sim. O Paritz, aquele senhor das terras aqui, o senhorio das terras, aquele barão, aquele duque, não sei o quê, este é judeu. Ele nasceu judeu. Mas ele mesmo já esqueceu.
Faz tantos anos. E uma vez alguém lembrou isso para ele, ficou furioso. Foi um difícil, um homem cruel, um homem complicado. Jamais ninguém pode lembrar isso para ele. Ele é velho já. Este judeu me dá um endereço. Reb Zev Kitzes, o velho rabino, vai e se apresenta na frente daquele palacete. Os empregados falam para o senhorio das terras, para o Paritz, que tem um judeu esperando. Ele ficou furioso, um judeu, vem aqui me atrapalhar. Ele já estava indo tudo furioso para o portão para abrir, mas quando ele viu aquele rosto nobre, puro, aquela barba branca, Reb Wolf Kitzes falou para ele o seguinte: escuta bem, hoje é o dia mais sagrado do ano. Todos os judeus se recolhem. Você é judeu, nasceu judeu e vai morrer judeu. Não dá para fugir disto. Estamos precisando de você como décimo. Por favor, me acompanha. Um choque. Este Paris jamais escutou uma voz falando desta forma com ele. Ele não responde. Ainda não está convicto. Diz o Reb Wolf Kitzes: eu conheci o Baal Shem Tov na minha juventude. Todos os senhorios desta terra, mesmo não judeus, o respeitavam. Minha mãe tinha 18 anos. Era uma mulher linda e bonita. Quando um dos príncipes da região, filho de um paritz aqui do duque, pediu ela em casamento, ofereceu riqueza, honrarias, tudo, ela fugiu e casou com o primeiro judeu que ela encontrou, um velhinho, para não transgredir a lei. Este é meu pai. Ela passou o teste. Você não passou o teste. Mas saiba que hoje é o dia que você pode consertar isto. Este é o dia, meu amigo. Yom Kippur, o dia de perdão para todos. Venha comigo. Foi atrás dele. Chegou na sinagoga, Reb Zev deu para ele um talit. Ele se colocou num cantinho e começou a rezar. Abriu a arca, Kal Nidre, um Sefer Torah sai, o segundo Sefer Torah. Ele começou. No primeiro Kal Nidre, o homem estava chorando. No segundo, ele estava chorando mais. No terceiro, ele estava soluçando abaixo do seu talit lá dentro. O próximo dia, ele voltou. No cantinho, rezou sozinho. Chorou o dia inteiro. Chegou no final da reza. Quando todo mundo fala Shema Israel alto, grita bem alto, Hashem Elohim 7 vezes. O homem se aproximou da arca sagrada do Echal, colocou a cabeça lá dentro e gritou do fundo da alma um Shema Israel que jamais se ouviu. Exaltou, gritou 7 vezes Hashem Elohim. Quando ele terminou, ele morreu. Devolveu sua alma ao Criador lá mesmo, numa chuva verdadeira e autêntica. E cada ano, Reb Zev Kitzes tinha o costume de falar o Kaddish Yom Kippur para este paritz que fez chuva. Tudo é possível. Tudo é possível. Antes de começar o Kal Nidre em todas as sinagogas, meus amigos, nós falamos uma frase. Esta frase diz o seguinte: Al dat makom val dat kahal, com a permissão celeste e a permissão da comunidade, nos permitimos matirim litpalel im avayanim, nos permitimos rezar com pecadores. Que tipo de reza é isso? De onde que vem esta reza? Nós damos permissão de rezar e orar com os pecadores. Matirim litpalel im avayanim. Dizem os nossos sábios, e isto consta no Tashbet, em vários livros antigos, esta reza foi composta na época da Inquisição. Quando os judeus que escondiam seu judaísmo, que pareciam cristãos por fora, mas por dentro mantinham o judaísmo em segredo, na clandestinidade, uma vez por ano se reuniam, quase que jamais se encontravam. Cada um colocava seu tefilim escondido e fazia suas orações escondido. Mas Yom Kippur, sabendo da santidade do dia, eles arriscavam sua vida de se encontrar em algum porão lá escondido. Era perigosíssimo. E devido que o ano inteiro eles tinham atitudes não judaicas, eles queriam falar esta frase: hoje nos anulamos estas promessas por fora e nos permitimos rezar juntos com aqueles que aparentam ser pecadores, por fora apenas. E assim, esta reza passou para nós. Ela nasceu nos porões da Inquisição, quando os judeus arriscavam sua vida para falar o Canedre junto. Semana passada, eu estava lendo um relato de Rosh Hashanah e Yom Kippur em Auschwitz, 1944. Incrível. Dois rabinos que sobreviveram. Um se chama Rav Tzvi Meisler da Hungria, um outro Rav Greenwald. Contam como foi. Não dá para acreditar que nestas condições subhumanas, judeus mantinham Rosh Hashanah e Yom Kippur. Um mês antes, já se juntavam à noite, papel não tinha, era proibido. Arrancavam pedaços da embalagem do cimento, pequenos pedaços desse tamanho. E à noite, nos barracos, os mais velhos que conheciam toda a reza de cor, dictavam para os mais jovens, palavra por palavra. Se escrevia em letras minúsculas. Quando chegou o dia, nas barracas, cada um tinha este papel. E um Hazan era escolhido. E ele, de voz alta, falava palavra por palavra. E 1.000 pessoas, ou 1.200, tinha barracas, tinha 1.500 pessoas, se reuniam e repetiam palavra por palavra toda a reza, com choro, com lágrimas nos olhos, frente à morte. O Rav Greenwald descreve que quase na sombra dos crematórios, a 200 metros, fizemos um canidre, ele fala, emocionante, todo mundo chorou, mas todo mundo estava alegre de poder se lembrar de Yom Kippur. De manhã, no meio da Amida, da reza máxima de Shacharit, os alemães entraram, descobriram. Muitos fugiram, tentaram, prenderam, bateram, ameaçaram, foram quase mortos. E ele escreve que no final do dia, para Neila, todos voltaram. No outro barraca. Todos voltaram para Neila, apanharam, sangraram. No final do dia, ele diz, a alegria era tão grande de poder ter cumprido o jejum de Yom Kippur, 1944, lá em Auschwitz. Vocês podem imaginar uma coisa deste? Isto é judaísmo, em todas as situações, em todos os lugares, em todas as condições, em liberdade ou na escravidão, nos porões da Inquisição ou nos guetos. A gente tem o nosso colidre, temos a Neila. E Deus, quando ele vê isto, ele não pode não se emocionar. Isto é um pouco como os irmãos de José, quando chegaram para o velho patriarca e mostraram para ele: veja esta túnica, Hakerna, Haktonet Bincha, Hi Imlo. Esta túnica de teu filho, não? Esta túnica ensangrentada. E nós falamos para Deus: estes episódios que eu contei para vocês, que tem centenas destes, seja Auschwitz, a Inquisição ou nos gulags russos, isto é a túnica de teu filho com sangue. É ou não é? E Deus fala: Ktonet Beni, é a túnica do meu filho, eu reconheço. Chayara'a chalatu, animais os devoraram. Jacob pensou que José foi devorado por animais. Deus sabe que tem homens que são como animais e nos trataram desta forma durante muitos tempos, mas nós estamos aqui. A força de Yom Kippur é inacreditável, meus amigos. Quando alguém ia antigamente no templo, nas festas, seja Pesach ou Yom Kippur. Ele voltava com fé, com energia, era uma injeção. Lo yera'u panai rekam. Ele não podia chegar de mãos vazios, ele não podia voltar de mãos vazios. Quem voltava do templo voltava com uma energia incrível. O judaísmo dele ficou revitalizado, energizado. Hoje, Bavonoteno, infelizmente, nós não temos mais o templo no espaço, mas nós temos um templo no tempo. O templo é o santuário no tempo, é Yom Kippur. O Bet HaMikdash físico estava em Jerusalém. O Bet HaMikdash temporal é Yom Kippur. Quando um judeu vai na sinagoga Yom Kippur, ele tem que voltar com uma energia extraordinária. Isto tem que dar força para ele o ano inteiro. Ele tem que se lembrar como que ele rezou, as decisões dele, o fervor, as intenções. Tem que acompanhá-lo o ano inteiro. Yom Kippur é o coração do ano inteiro. Na Torá está escrito: Lechaper al Bnei Israel mikol chatotam. É um dia que expia os pecados do povo de Israel. Achat bashana. Uma vez no ano. Em hebraico, quando você quer falar uma vez por ano, você fala achat leshana. Mas a expressão é achat bashana. Bashana significa dentro do ano. É um dia, mas ele tem que ter uma influência dentro do ano inteiro. Não pode deixar passar estas emoções. Ele tem que influenciar, iluminar e brilhar Bashana, o ano inteiro. Quando um belo dia o Yetzer Hara nos pegar durante o ano e quer que a gente tropeça ou se desvia, temos que fechar os olhos e se lembrar de Yom Kippur. Como que eu estava na Conidre? Como que eu estava na hora do Vidui? Batendo no peito, falando Hashamnu, Bagadnu, Khatati, Aviti, Pashati. Este tem que ser a forma como a gente encara Yom Kippur. Achat Bashana. O ano inteiro tuas roupas têm que ser brancas, imaculadas. Verdade que a vela apaga. Aquela vela apaga, sim. Uma vela de copo, de lamparina, dura 24, 28 horas, 30 horas. Mas a alma não pode apagar. Esta vela que você acendeu, a sua alma, Nera Hayim, esta não pode apagar. Esta tem que ficar vibrando o ano inteiro. E, aliás, isto consta no Shulchan Aruch. Deixa-me ler para vocês um trecho pequeno da lei judaica. No Shulchan Aruch, no capítulo 610, nas leis de Yom Kippur, consta o seguinte. Mi shechaba nero b'yom ha-kippurim. Se alguém, a vela dele acabou, apagou no meio de Yom Kippur. Yachzor v'yedlikenu b'motzei Yom Kippur. Ele tem que voltar, acendê-la depois de Yom Kippur. V'al yechabenu od, e não apagá-la mais. V'gam yekabel alav, ele tem que pegar sobre si. Que toda a sua vida, Lo yechabe b'motzei Yom Kippur, ele nunca mais vai apagar sua vela no final de Yom Kippur, lo hu velo acher, nem ele, nem um outro. Em outras palavras, se alguém, a sua energia, sua vitalidade, já apagou no meio de Yom Kippur, que é muito difícil, não acredito que isso pode acontecer, tem que reacender imediatamente depois de Yom Kippur. Mas o principal é que esta vela não pode apagá-la nunca mais. O que você recebe de mensagem, de energia, de injeção positiva, de boas decisões, no dia de Yom Kippur, isto tem que continuar a brilhar e imbuir a nossa vida o ano inteiro. E o principal é o que vem depois de Yom Kippur. Como dizia o Rebbe, logo depois de Yom Kippur, a gente come uma refeição. A gente desce e parece daquele lado daquela ascensão espiritual, estamos já comendo. Mas não é uma descida. Estamos colocando o conteúdo espiritual dentro da matéria. Nós, judeus, nós não vivemos em abstinência. asceticismo não é judaico. Nós se elevamos espiritualmente para colocar um conteúdo sagrado dentro da matéria. Logo termina Yom Kippur, eu volto à vida do dia a dia. Vou comer, vou beber. As cinco proibições de Yom Kippur voltam a ser permitidas. Mas eu pego o conteúdo sagrado, a energia extraordinária, a espiritualidade que eu adquiri em Yom Kippur e vou traduzi-la no dia a dia, na vida do dia a dia, cada dia. Isto é judaísmo. Meus amigos, concluindo esta primeira palestra do ciclo, com alguns pontinhos para relembrar o que falamos, algumas conclusões rápidas. A primeira, Yom Kippur nos lembra que assim como um judeu tem que alimentar o corpo, ele tem que alimentar a alma. Ela tem seus desejos, ela tem sua alimentação. A sua alimentação é diferente, são conceitos diferentes. Uma alma vibra quando faz um favor ao outro. Uma alma não se alegra com um jogo Wii ou com uma partida de tênis. Isso é bom para o corpo. O corpo tem sua alimentação, a alma tem sua. Uma vez um homem chegou lá em cima, após 120 anos, encontrou o anjo, ele tirou o livro de cheques, ele queria dar um cheque para ver se ele passa mais rápido a fura fila. Falou para ele, olha bem, aqui cheques não funcionam, aqui eventualmente recibos, cheque não. Quer dizer, cada lugar tem sua forma. A alma tem sua alimentação. A segunda coisa é a sinceridade. Vamos se lembrar bem, a pessoa tem que ser sincera. Não é tão importante as palavras como as intenções do coração. A roupa branca do Kohen. Não a sofisticação, mas a integridade. A terceira coisa. Qual é a leitura que a gente vai ler na Torá no momento máximo do Yom Kippur, à tarde? O trecho dos profetas, falamos, é Jonas. Mas qual é a leitura da Torá? O momento mais sagrado do Shabbat, e Yom Kippur é chamado de Shabbat Shabbaton, é o Shabbat de todos os Shabbats. Qual é a leitura da Torá que eu faço Yom Kippur à tarde? Sobre a proibição de relações promíscuas e proibidas. Todas as relações incestuosas, a promiscuidade, o adultério. Isto que se lê Yom Kippur, um dia tão sagrado, não podia ler uma outra coisa um pouco mais elevada? Resposta, isto é judaísmo, a família, a solidez da família. Todo Yom Kippur termina com esta leitura. Arayot, adultério, relações promíscuas, a honestidade, a integridade na família, a fieldade, a lealdade. Famílias sólidas, isto que o judaísmo está criando, isto é a espiritualidade de Yom Kippur, uma família sólida. Isto é a lição da crise. Isto são os ativos mais importantes da nossa vida. 4. Vamos se lembrar que Deus é muito paciente, é muito bondoso, não existe igual. A gente peca e erra de novo, e muitas vezes repite o pecado, e Ele está lá, sempre de braços abertos. Yemincha peshuta lekabel shavim, a mão direita de Deus estendida para receber os penitentes, aqueles que retornam a Ele. Como é possível? Nós seres humanos, se alguém me ofende duas vezes, eu já não olho para ele. A terceira vez, nem quero saber mais. A gente estava comentando ontem num grupo de casais, se alguém não convidou num bar mitzvah, imagina, todo mundo recebeu o convite e não recebeu, já quando lhe encontra ele na rua, vira a cara. Depois Yom Kippur ainda se reconcilia. Se aconteceu no segundo filho, acabou, a amizade não existe mais. No terceiro, já enterrou ele, o nome dele apagou totalmente. E nós pecamos, e erramos, e repetimos, e mais uma vez. E Deus, na sua paciência, Rav Chesed, Nosse Avon, Vafecha, ele aguenta e perdoa. Deus faz vista grossa. Deus é um pai, antes de mais nada, Avinu Malkeinu, antes de ser o nosso rei, ele é o nosso pai. É um pai que tem clemência, tem misericórdia. Rachmeha Avalaben. Vamos lembrar também que o nosso povo, Deus não se enganou, é um povo especial. Um povo que festeja Yom Kippur em Auschwitz, nos porões de Évora, de Porto, de Madrid, de Lisboa. Não existe outro. Um povo especial. Pode ser que erramos no meio do caminho, mas jamais eu vi um judeu se alegrar de um pecado. Quando fazemos uma mitzvah, existe uma coisa que se chama Seudat Mitzvah. Alguém faz um banquete e chama os amigos, dança, pula, se alegra. Seja um brit, um bar mitzvah, um pidyon, não importa. Você já vê alguém fazer um banquete porque ele fez algum pecado? Normalmente isso é feito discretamente, com vergonha, sem falar. Ninguém se alegra disso. Nós temos os parâmetros corretos. Nós temos vergonha. Sabemos que a gente erra. Deus ajuda que a gente possa fazer esta limpeza de Yom Kippur da melhor forma possível. Para abrir uma folha nova, uma folha branca, totalmente. Porque Deus, na sua clemência, ele sela cada um de nós no livro da vida. Não tenho dúvida. No Zohar está escrito que se haveria uma comunidade no mundo inteiro, que ela inteira faça Teshuvah Shlema, um arrependimento sincero e total, Mashiach já estaria aqui para trazer a redenção para todos.
Esperamos que tenha gostado desta palestra, enriquecendo o seu conhecimento. Para outros CDs do Rabino Davi Weitman, contate a Maayanot pelo site www.maayanot.com.br ou pelo telefone 0-11-3031-4555, ramal 211. Obrigado.